A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Alô, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, Paraná Educativa. Aqui quem fala é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. E nós vamos falar hoje sobre o combate à violência doméstica. Quem está conosco aqui para a entrevista é a magistrada Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral. Ela que é juíza titular do Juizado de Violência contra a Mulher da Comarca de Ponta Grossa. Quero primeiramente cumprimentar Pimentala, muito boa tarde. Seja bem-vinda, juíza Alessandra Pimentel.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes do programa Justiça para Todos.
Doutora, para darmos início à nossa entrevista, gostaria que a senhora nos trouxesse esclarecimentos sobre o que é a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo em todo o país, né, nesta semana, e quais são os principais objetivos.
Patrícia, a Semana da Justiça pela Casa em Casa é uma campanha que se realiza 3 vezes ao ano, nos meses de março, agosto e novembro. Ela vem como iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos agora, esta é a 5ª edição da campanha da Justiça, e ela tem como objetivo agilizar o trâmite dos processos que envolvem a violência contra a mulher. Durante essas semanas, todas as comarcas do país marcam diversas audiências, é uma concentração de audiências relacionadas a esses processos. Também há um número maior de decisões e sentenças que são proferidas nessas questões voltadas à violência contra a mulher. E a campanha tem também, por objetivo, divulgar a lei à população, levar conhecimento a respeito da lei a toda a população brasileira, e também conscientizar a respeito desse problema que envolve a violência contra a mulher.
Eu gostaria que a senhora falasse também aos nossos ouvintes o que está disposto na Lei Maria da Penha e saber, né, desde que a lei entrou em vigor, a senhora acredita que a violência doméstica diminuiu, magistrada?
Bom, a Lei Maria da Penha é uma lei que entrou em vigor no ano de 2006, nós temos aí então mais de 13 anos de vigência dela. É uma lei que traz diversos mecanismos que têm o objetivo de coibir a violência contra a mulher e também trazer proteção à mulher que está em situação de violência. É uma lei bastante abrangente, que traz diversas formas de atuação, não somente ao Poder Judiciário, mas também ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos órgãos de segurança pública, aqui incluídas as delegacias de polícia, ou nas comarcas que têm as delegacias especializadas, as delegacias da mulher, a polícia militar, a guarda municipal. Uhum. E a lei prevê também outras questões relacionadas ao atendimento de saúde da mulher, questões voltadas à educação, às instituições de ensino. É uma realidade multifacetada que compreende a violência contra a mulher. Portanto, todos esses mecanismos, a lei prevê de uma forma interligada, todas essas instituições atuam de uma forma interligada, buscando trabalhar com essa mulher desde o momento em que é registrado o boletim de ocorrência até o momento em que termina esse processo com uma sentença contra esse agressor. Sim. Nós tivemos um índice crescente de número de registros de ocorrências de violência contra a mulher desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Não é possível nós dizermos que a violência tenha aumentado, mas é possível que essa situação, esse número maior de registros de ocorrências, venha justamente dessas campanhas que estão sendo realizadas e que fazem com que a mulher conheça melhor os seus direitos e com que a mulher se encoraje a denunciar mais o agressor. Então, nós não podemos dizer que a violência tenha aumentado, né? Mas é possível que as mulheres hoje estejam denunciando mais.
E como que as mulheres vítimas de violência doméstica devem proceder, magistrada? Já que assim é o único caminho, não é? Para que essas informações cheguem até as autoridades, também até o Poder Judiciário, a Polícia Militar, enfim.
A mulher, no momento em que sofre uma situação de violência, pode registrar a ocorrência na delegacia de polícia. E algumas comarcas têm as delegacias especializadas da mulher, esse registro, então, é feito na delegacia da mulher. Numa situação em que a violência está acontecendo, naquele momento a mulher pode acionar a polícia militar. Registrando a ocorrência, essa mulher pode solicitar a aplicação de medidas protetivas de urgência, que são medidas que vão ter vigência durante todo o curso daquele processo criminal e que vão trazer um maior conforto a ela, vão afastar algum possível risco que ela esteja correndo. É possível também, caso haja interesse, que essa mulher, no momento em que pede as medidas protetivas, solicite também o acompanhamento das patrulhas Maria da Penha, que vão fazer um acompanhamento e vão verificar se as medidas protetivas estão realmente sendo cumpridas.
Esse trabalho das patrulhas Maria da Penha, ele é desenvolvido na sua comarca, magistrada?
Em Ponta Grossa, sim. Nós temos a patrulha Maria da Penha já há aproximadamente 2 anos. É um trabalho que vem sendo desenvolvido também em várias outras comarcas. As patrulhas Maria da Penha são equipes das guardas municipais, são equipes que são capacitadas, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, e são treinadas justamente para que atendam a situação de violência contra a mulher de uma forma especializada, de uma forma humanizada. Esse trabalho das patrulhas Maria da Penha, como eu disse, pode ser solicitado pela mulher no momento em que ela pede as medidas protetivas de urgência. Então, somente as mulheres que têm essas medidas protetivas é que vão contar com esse acompanhamento das equipes da patrulha. Porém, esse é um trabalho que a mulher pode optar por não exercer também. Se ela quiser a atuação da patrulha, ela faz esse requerimento. Caso ela não queira receber esse acompanhamento, então a patrulha não irá acompanhá-la. E qual é o trabalho, né, das patrulhas Maria da Penha? Essas equipes recebem uma comunicação do Poder Judiciário no momento em que o juiz concede a medida protetiva de urgência, ao encaminhamento dessa informação às equipes da patrulha, e a partir desse momento as patrulhas passam a fazer visitas periódicas a essa mulher no local que ela indicar no momento do requerimento, ou na sua residência, ou no seu local de trabalho. E durante essas visitas, a patrulha, além de verificar se as medidas protetivas estão realmente sendo cumpridas por esse agressor, fará também diversas orientações a essa mulher, se necessário, inclusive encaminhando ela para as instituições que atuam na rede de enfrentamento à violência de cada município.
E ainda há mulheres, magistrada, que mesmo fazendo um boletim de ocorrência contra o agressor, resistem a pedir medidas protetivas, a pedir, por exemplo, a patrulha Maria da Penha, e por quê?
Bom, nós temos um índice bastante grande de mulheres que registram a ocorrência e no momento posterior acabam desistindo não somente das medidas protetivas de urgência, da atuação da patrulha, mas do próprio prosseguimento do processo. Essa é uma questão que pode advir de vários fatores, né? Nós temos aqui a dependência financeira do agressor, muitas vezes a mulher não exerce uma atividade laboratícia remunerada, depende do sustento desse agressor, e com a saída dele da residência, ela passa a não contar mais com esse auxílio. Temos também a questão da dependência emocional, muitas vezes a mulher não consegue sair dessa situação de violência ou, inclusive, não consegue se reconhecer como inserida num relacionamento abusivo. Mas é importante aqui que a mulher, passando por essas situações, procure os serviços de atendimento e ali ela vai receber diversas orientações, ela vai receber uma proteção e é a partir do momento em que ela resolve tomar uma providência, ela resolve sair daquele silêncio que ela vem mantendo, que ela pode passar a receber uma ajuda. A denúncia é muito importante, é relevante que a mulher que venha a sofrer alguma agressão passe esse registro, não sofra essa violência calada, para que assim o Poder Judiciário, o Ministério Público, as delegacias de polícia possam prestar esse atendimento a ela.
Essa rede de atendimento, né, que a senhora mencionou, inclui também assistência psicológica à vítima de violência doméstica?
Também, todos os municípios contam com algum tipo de serviço de assistência psicossocial. Normalmente, os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, vinculados às prefeituras municipais, dispõem desse serviço. As mulheres podem procurá-lo também nas cidades que contam com cursos de psicologia nas universidades, também oferecem esse tipo de serviço. Havendo interesse da mulher que queira participar de um atendimento psicossocial, caso ela não saiba a quem se dirigir, ela pode entrar em contato com os juizados de violência contra a mulher ou com os fóruns criminais das suas cidades e, a partir daí, ela será encaminhada para esse tipo de trabalho aonde ele houver em cada município. E é bastante importante nós colocarmos aqui a questão da relevância de que a mulher procure esses serviços de atendimento psicológico ou social, mesmo aquelas mulheres que não querem registrar a ocorrência policial, não querem que o seu companheiro responda a um processo criminal, mesmo essas podem fazer uso desses serviços. São serviços bastante importantes porque vão fortalecer essa mulher, vão trabalhar com as eventuais sequelas de ordem psicológica que ela tenha sofrido em decorrência dessa violência. E esses trabalhos também podem se estender aos filhos desse casal, e isso também é bastante importante que seja observado pelas mulheres, que essas crianças e esses adolescentes sejam encaminhados para esses serviços, porque também eles podem vir a sofrer algumas sequelas, seja por terem presenciado alguma situação de violência, seja, inclusive, muitas vezes, por terem sofrido também, junto com a mãe, a violência física ou emocional por parte desse agressor.
Muito bem. Para você que está sintonizando o seu rádio agora, aqui em AM630, Paraná Educativa, é o programa Justiça para Todos, que está no ar. E nós estamos falando hoje aqui sobre o combate à violência doméstica. Estamos conversando com a juíza Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral, ela que é juíza titular do Juizado de Violência contra a Mulher da comarca de Ponta Grossa. Agora, magistrada, gostaria de falar um pouco mais a respeito aí do cenário na sua comarca. Como é hoje a questão da violência contra a mulher aí em Ponta Grossa?
Bom, Patrícia, nós temos aqui em Ponta Grossa também índices crescentes de violência contra a mulher. Aqui no juizado nós temos hoje cerca de 8 mil processos em andamento. Então é uma realidade que não difere das demais comarcas. Os índices de feminicídio aqui em Ponta Grossa também são bastante grandes. Nós temos uma rede de apoio à mulher e uma rede de enfrentamento à violência bastante atuante. Aqui em Ponta Grossa nós temos a Delegacia Especializada da Mulher, que vem atuando e que recebe esses registros de ocorrência. Temos o Juizado de Violência contra a Mulher, que desde o ano de 2012 vem funcionando, já contamos com quase 7 anos de atuação do Juizado. Nós temos aqui também o Núcleo Maria da Penha, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que atende as situações relacionadas à violência e presta atendimentos, seja jurídicos, seja psicossociais, a essas mulheres em situação de violência. É uma rede bem estruturada, nós contamos com uma parceria bastante grande de todas as instituições que atuam na violência. A Prefeitura Municipal também aqui conta com atendimentos especializados às mulheres em situação de violência por meio do CREAS, que faz o atendimento não somente às mulheres, mas também aos filhos, crianças e adolescentes que tenham esse interesse.
Uhum. Agora, magistrada, para que as nossas ouvintes entendam, gostaria que a senhora explicasse, porque a violência, ela é um ciclo, a violência doméstica, não é mesmo? Ela é feita de fases que o agressor vai demonstrando e essas fases vão evoluindo até chegar, por exemplo, né, ao feminicídio, que seria o limite. Muitas vezes a mulher não percebe isso, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso, dessas fases, desse ciclo que o agressor vai demonstrando ao longo, né, do tempo, dos anos.
Sim, Patrícia. Uma situação de relacionamento abusivo, a mulher não sofre a violência de uma maneira constante, diária. É possível que nesse relacionamento haja alguns momentos ou alguns períodos em que esse agressor cesse esse comportamento violento. E por isso, muitas vezes, a mulher opta por dar uma chance ou continuar com aquele relacionamento, acreditando que as violências não vão mais acontecer. Mas, na maioria dos casos, a violência volta a acontecer de uma maneira cíclica. E o que seria esse ciclo da violência? O agressor normalmente inicia com violências ou ofensas verbais a essa mulher, xingamentos, muitas vezes ameaças. Isso vai evoluindo até o momento em que o agressor passa a praticar violências físicas contra essa mulher. Ocorrida a violência, há uma situação aparente de arrependimento desse agressor. É aqui que muitas vezes esse casal se reconcilia. Ele pede desculpas, ele diz que não vai mais praticar agressão. E aqui a mulher resolve dar uma segunda chance. Porém, a violência volta a acontecer naquele ciclo em que ela se iniciou. Voltam os xingamentos, isso vai se agravando até que culmina novamente com uma agressão, acontece novamente a reconciliação. E muitas vezes esse ciclo acaba terminando com um crime de feminicídio, com a morte dessa mulher. É muito importante que a mulher aqui observe que muitas vezes ela não se reconhece como vítima, ela não se reconhece como estando dentro de um ciclo de violência, principalmente naqueles casos em que a violência não é física, mas é uma violência emocional. A violência emocional são aquelas situações em que a mulher é diminuída, a mulher é humilhada, a mulher é ofendida verbalmente por esse agressor. Na maioria dos casos, são agressões verbais, são violências emocionais bastante sutis. Portanto, é difícil a mulher identificar que ela está sofrendo essa violência. Inclusive, muitas vezes a mulher se culpa, se questiona se realmente não é culpa sua aquela situação. Portanto, todo esse trabalho de reconhecer da mulher que está vivendo um ciclo de violência, que está sofrendo um ciclo de violência, é importante. E como ela pode sair desse ciclo de violência? Por meio do registro da ocorrência. Porque aqui ela será encaminhada a outros atendimentos, inclusive psicológicos, que vão ajudá-la a identificar que ela está sofrendo uma agressão e procurar outros caminhos possíveis para que ela possa sair daquele ciclo de uma forma saudável.
Sim. Aí, em Ponta Grossa, quais os canais, os endereços que a mulher pode procurar?
Aqui em Ponta Grossa, nós temos a Delegacia da Mulher, especializada. Os registros da ocorrência policial podem ser feitos ali. Nos casos de flagrante, a mulher pode acionar a Polícia Militar, e a partir desse momento a Polícia Militar fará o encaminhamento à 13ª Subdivisão Policial, que é a delegacia que atende as situações de flagrante. A mulher pode procurar também o CREAS do município, que fará também o atendimento. A Patrulha Maria da Penha também pode ser acionada pelas mulheres que contam com medidas protetivas de urgência e que vêm recebendo esse atendimento da patrulha. Todas as mulheres que já contam com as medidas protetivas de urgência e que no momento em que fizeram o registro não pediram a atuação da patrulha, podem fazer esse requerimento a qualquer tempo enquanto essas medidas estão vigentes. Para isso, basta que elas se dirijam ao Juizado de Violência contra a Mulher,
sim,
se dirijam ao cartório do juizado e ali façam o requerimento explicitando que têm medidas protetivas, estão contando com essa proteção e, a partir desse momento, querem também que a patrulha faça esse acompanhamento.
Agora, magistrada, transexuais e casais lésbicos também podem procurar ajuda na Lei Maria da Penha?
Eles também contam com essa proteção, Patrícia, porque a Lei Maria da Penha atende todos aqueles casos em que a vítima seja uma mulher e tem alguma relação de coabitação, de familiaridade ou alguma relação íntima de afeto com esse agressor. A violência contra a mulher, de acordo com a Lei Maria da Penha, ela ocorre naquelas situações em que as agressões são praticadas com base no gênero feminino dessa mulher, ou seja, a sua orientação pelo gênero feminino. Então, todos os casais lésbicos, e os transexuais também, sendo essa vítima uma mulher,
sim,
é possível também que ela faça o registro dessa ocorrência. É importante aqui nós colocarmos também que esses registros podem ser feitos não somente contra aquele cônjuge ou aquele companheiro com quem essa mulher tem uma união estável, mas também contra outros familiares, desde que aqueles requisitos previstos na Lei Maria da Penha estejam presentes, que é a presença das relações íntimas de afeto ou das relações de coabitação e de parentesco. Uhum. Então, as situações, por exemplo, em que um filho comete uma agressão contra uma mãe, um irmão contra uma irmã, um pai contra uma filha, podem também estar abrangidas na Lei Maria da Penha. E também uma questão a se observar é que não somente o homem pode ser o agressor que vai encontrar a punição nos termos da Lei Maria da Penha, mas também a mulher. Então, uma mulher que tenha sofrido uma agressão por parte de outra mulher, como é o caso do casal homoafetivo, pode também fazer a denúncia contra essa companheira na delegacia de polícia.
Agora, analisando um pouquinho com relação à situação do agressor, magistrada, a Lei Maria da Penha prevê trabalho de conscientização, de reabilitação do agressor ou somente a punição?
Sim, a Lei Maria da Penha prevê que, em diversos momentos do processo, esse agressor possa ser encaminhado a um trabalho de reflexão, a um trabalho de reeducação, que vai tratar com ele as questões relacionadas à violência contra a mulher. É um trabalho bastante importante porque se parte da premissa de que a punição criminal por si só, naqueles termos originariamente previstos no Código Penal, a pena que é prevista no Código Penal,
uhum,
muitas vezes não surte o efeito desejado, que é o de que esse homem venha a refletir, venha a aprender e não volte a praticar essa violência contra a mulher. Aqui em Ponta Grossa, esse encaminhamento do homem agressor, ele é feito em dois momentos. Num deles, no momento em que o homem é preso em flagrante, ele é encaminhado ao fórum para uma audiência de custódia. Nessa audiência vai ser deliberado se ele pode ou não responder a esse processo em liberdade. Tendo concedida a liberdade a esse agressor, nós fixamos, dentre outras condições que ele irá cumprir no curso desse processo, uma delas é participar de um curso que vai tratar da violência contra a mulher. Aqui em Ponta Grossa, esse trabalho é disponibilizado pelo SEJUS, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca, por meio de um projeto que já é desenvolvido há alguns anos e que vem recebendo esses homens agressores. E o outro momento em que nós fixamos essa obrigação do autor da violência a participar desses cursos é no momento da sentença condenatória. Chegando ao fim do processo, caso se reconheça que esse homem tenha praticado essa violência, haverá uma sentença de condenação em que serão fixadas várias obrigações que ele terá que cumprir, e dentre essas obrigações, ele terá que participar de um curso que é voltado a discutir o tema relacionado à violência contra a mulher. Esse curso aqui em Ponta Grossa, ele recebe o nome de Projeto Ser Mais, é o Serviço de Educação, Reflexão e Responsabilização de Autores de Violência contra a Mulher. É um trabalho bem interessante, bem importante, que já vem sendo desenvolvido aqui em Ponta Grossa desde o ano de 2013.
Sim.
Inicialmente, esse trabalho foi implantado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa por meio de um projeto de extensão. E atualmente ele vem sendo executado por uma instituição parceira do Juizado, a Associação Ministério Melhor Viver. Então, nesse curso, o homem irá participar de... São 3 meses, é um curso que é ministrado por um psicólogo que atua em parceria aqui conosco. Então, um curso que tem duração de 30 horas.
Uhum.
E ele vem como uma das condições do regime aberto que são cumpridas por esse homem. É um trabalho que vem trazendo um resultado muito interessante. Até hoje nós já recebemos cerca de 400 homens que foram condenados por violência contra a mulher. E o interessante aqui são os índices de reincidência desses homens que já participaram do curso, que são bastante baixos. Os índices de reincidência criminal no Brasil contam com, são cerca de 60%, né, dos homens que receberam condenação, que voltam a praticar crimes. E com esse trabalho, com esse projeto aqui voltado à violência, o índice de reincidência que nós obtemos é de 1,5%. Então é um trabalho que vem surtindo bons efeitos, vem surtindo bons resultados, e que efetivamente vem contribuindo para que a violência não volte a acontecer no âmbito dessas famílias.
Muito bem. E eu quero agradecer, magistrada Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu agradeço, Patrícia. Agradeço também pela audiência.
Até uma próxima.
Até logo.
E eu quero agradecer a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. Muito obrigada pela companhia aqui em AM 630. Programa Justiça para Todos volta amanhã. Até.
A Paraná Educativa AM 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.